Eu quero falar sobre um salmo que, para mim, é muito legal. Eu amo esse salmo, eu curto esse salmo, eu sei ele quase de cor, não sei de cor, porque ele é meio longo. É o Salmo 73. O título é Uma Perspectiva do Santuário de Deus. Tá? Salmo 73. No dia 24 de setembro, o pastor Davi falou sobre o Salmo 121. A nossa proteção vem do Senhor. Creio que você já ouviu, já estava aqui, você foi muito abençoado. Se não, está lá no nosso canal, você pode acessar. Pastor André falou sobre o Salmo 51, o poder do arrependimento. Então, o spray não vai ser liberado porque está tendo o acampamento. Eu tinha pedido para o pastor Beto e ele trouxe essa informação. Tá bom, então? Viu, gente? Obrigado, pastora Sandra. Os pré-adolescentes não serão liberados hoje, tá? Eles vão ouvir esse que vos fala também. Então, eles vão ser abençoados aqui em cima. Mas obrigado por lembrar, Sandra. O poder do arrependimento, aquela oração do rei Davi, depois que ele faz aquelas lambanças todas, né? Assassina o cara lá, Urias, e comete adultério. Pastor Trajano, no dia 8 de outubro, falou sobre o Salmo 22, da aflição à adoração. Muito legal. Quem não assistiu, quem não estava aqui, quem não ouviu, vai para esse lugar de ouvir. Sabe, gente, quero dizer para você, às vezes você não pode estar aqui, às vezes você vê pela internet, e às vezes você nem está aqui nem vê pela internet. Eu queria te sugerir, vai numa hora fora de horário normal, ouve, assiste, seja abençoado, porque a gente está aqui numa sequência do livro de Salmos e a gente quer poder compartilhar com a igreja algo da parte de Deus, porque o livro de Salmos traz o coração, o sentimento, a vida, a angústia do povo de Israel enquanto no Antigo Testamento. É muito legal, você vai ver assim o coração daquele povo. E hoje eu quero falar sobre esse Salmo 73, que é o Salmo do Asaf. Né? Qual Asaf? Não aquele que teve aqui domingo passado. Aquele é muito bom também, canta bem, tem mais de 700 salmos. Né? Mas esse aqui é o Asaf, que era o cara, gente. Eu fui dar uma olhadinha na biografia dele. Ele era um levita, ele liderava os músicos no templo de Deus, viveu nos tempos do rei Davi e do rei Salomão. Ele esteve presente na inauguração daquele templo de Salomão, liderou os músicos ali. E os descendentes deles continuaram ministrando no templo. Ele, além de formar novos músicos, ele deixou um legado, ele deixou uma escola, ele deixou os seus filhos para dar sequência no seu ministério. Davi, quando levou a arca de volta para Jerusalém, quem estava lá liderando os músicos? O Asaf, não é? E depois que a arca foi colocada lá, ele também era chefe ali dos músicos, para conduzir o povo em adoração. Então, nós não estamos falando de alguém assim que não tinha relevância para o reinado ali no Antigo Testamento. Não é? Ele profetizava com sons de instrumentos junto com Davi, ele formava novos músicos, já falei isso, e além do que, tem 12 salmos que é atribuído a composição desses salmos, é atribuída a Asaf. Então, a gente está falando de um cara que era o cara, né? Um homem diferenciado, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que servia, um homem que estava lá o tempo todo, um homem que estava com Davi, estava com Salomão. Então, a gente não está falando de um membro esquenta-banco, a gente está falando de um cara que tinha uma relevância e uma importância muito grande para o reino de Deus e para o reino humano, não é? E mesmo assim, esse homem teve uma experiência muito interessante que nós já vamos falar sobre isso. O tema tratado aqui no Salmo 73, ele é tratado também no 37, no 49, no 94, no livro de Jó. E o tema é a aparente inversão da moralidade e do sucesso. Ou seja, pessoas ímpias prosperam, enquanto pessoas justas e piedosas cai em sérias angústias e sérias necessidades. Aparente inversão. Aparente inversão de valores. Tá? E a gente vai falar bastante disso, mas nós não vamos ficar batendo nessa tecla da prosperidade do ímpio e ficar naquela torcida. Um dia você vai se lascar, né? Um dia. Não vamos fazer isso, tá bom, gente? Vamos mencionar aqui, mas o mais importante que eu quero destacar aqui para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, é que nós vamos bater na tecla de um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Diga, relacionamento pessoal com Deus. E quando o relacionamento é pessoal, ele é pessoal, não é? A mãe não pode se relacionar com Deus por causa do filho, claro, filho depois de crescido. A esposa, o marido, não vai se relacionar com Deus para crescimento do marido, para crescimento da esposa. É um relacionamento pessoal, pessoal, não é? E nós vamos ver isso, mas antes eu quero ler para você este Salmo, tem 28 versículos, e acho que você vai acompanhar ali na tela, não é? enquanto a gente lê. O salmista começa assim: certamente Deus é bom para Israel, bom para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres, pulou aqui, eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença, como os outros homens são. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá o Senhor? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles. Tem um negócio entrando aqui que não era para entrar. Falarei como eles. Eu teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Vamos repetir esse versículo? Até. Amém, gente? De novo. Ah, que diferença isso faz. Daí ele diz: então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, diga, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra mais, nada mais desejo além de estar contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nosso Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é compassivo. Ele tem paciência para esperar o nosso coração se arrepender e buscar o santuário dele. Glória a Deus. Amado, eu quero agora falar com você sobre quatro verdades. Coloquei dessa forma, né? Quatro verdades na vida desse salmista, na vida do Asaf. Quatro verdades que eu identifiquei, chamei de verdades, mas poderia ser aspecto, poderia ser outra coisa, não é? Mas eu quis colocar quatro verdades. A primeira verdade é a verdade sobre Deus. Asaf tinha no seu coração qual era a verdade sobre Deus que ele carregava, qual era a verdade que nutria a vida dele, não é? Tanto que no primeiro versículo, mesmo depois ele trazendo aquela enxurrada de amargura e de outras coisas que ele mesmo confessa ali, no primeiro versículo ele diz, certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. Você pode colocar a mão no seu coração e pode dizer, certamente Deus é bom, e coloca o seu nome, amém? Certamente Deus é bom, não é? Deus é bom para o pastor Samuel, Deus é bom para a pastora Liz, certamente Deus é bom para o Luiz. Vamos fazer de novo? Coloca a mão no seu coração e fala, certamente Deus é bom para, amém? E é, gente, creia nisso, ele é bom para você, amém? Principalmente aqui, depois ele continua, para os puros de coração. E o Asaf, ele tem essa certeza, ele tem tudo isso no seu coração, né? E ele tem essa convicção, e essa convicção depois ela é ratificada pelo Senhor Jesus, que diz, quando naquela conversa com aquele cara rico, né? O cara rico chega e fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, por que me chama bom? Só há um bom, que é Deus. Então, o próprio Jesus, enquanto estava aqui na terra, sempre dirigia isso de ser bom, esse elogio, esse atributo de ser bom, ao seu Pai, a Deus. Então, Deus é bom, diga, Deus é bom. De novo, Deus é bom. Também tem uma verdade, entre aspas, você vai ver aqui no slide, a verdade que os sentimentos e imaginações disseram para Asaf. Então, uma verdade entre aspas. Você sabia que os nossos sentimentos, eles podem colocar uma verdade no nosso coração totalmente diferente da realidade? Quem sabia disso? Alguns sabiam, o restante não. Então, estou te informando, viu? Vou repetir. Os nossos sentimentos, as nossas emoções podem colocar no nosso coração uma verdade que ela é totalmente diferente da realidade. Não tem nada a ver. E muitas vezes nós somos guiados, dirigidos, nós trabalhamos, nós até servimos em algum ministério, tudo, governados pelos sentimentos. Sentimentos que colocam em nós uma verdade fora da realidade. E foi isso que aconteceu com esse grande homem de Deus. Os seus sentimentos, a sua angústia, a sua dor, levaram ele a distorcer a realidade. Olha aqui, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Glória a Deus, quase, mas não tropeçaram. Ele chegou perto de abandonar a fé, ele chegou perto de permitir que os seus sentimentos o levassem a um caminho de morte, um caminho sem retorno. Aonde ele coloca a razão para isso? No versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes, diga, pois tive inveja, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, tive inveja quando vi. Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Amado, é muita coragem desse salmista. Como eu falei para você, ele não era um cara qualquer. Ele era importante dentro daquele contexto. E ele reconhecer, tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Talvez ele levasse uma vida simples. Talvez ele não fosse um cara com abastança financeira, talvez ele não tivesse muita coisa, não é? E os levitas não tinham mesmo uma propriedade própria é bom, né? Não é? Não tinha lá, mas eles podiam cultivar, eles tinham tranquilidade, eles eram sustentados, mas de repente o olho dele engordou em alguma coisa que não devia engordar, não é? Então, o coração dele se se trancou nessa inveja. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. Inveja é um tema muito combatido na Bíblia, gente. Você vai ver em vários momentos, do Novo ao Antigo Testamento, a inveja sendo uma arma usada pelo diabo contra o povo de Deus, não é? A inveja é pecado, e além disso ela causa divisão, ela causa separação, ela causa um caos na vida da pessoa e de quem está ao redor dessa pessoa. A palavra inveja, eu não coloquei ali, não deu tempo, a palavra inveja tem a sua origem no latim, vem da palavra invidia, de onde deriva o verbo invidere, e significa olhar mal, olhar com descontentamento. É daí que vem o termo de que a pessoa que tem inveja, ela tem o quê? O zóio grande, né? Zóiudo, olho gordo, não é? Então, é verdade, gente, olha. Quando alguém chega para você e fala assim, poxa, você está bem, né? Apesar de tudo, você está bem, você está bonito, você está fazendo sucesso, você está isso, seu ministério está uma bênção. Aí você está ali recebendo aquele elogio. Aí o cara fala, para e fala assim, mas vai passar. O que significa isso? Vai passar. É olho gordo. Misericórdia. Não estou acostumado com isso. Espera aí, gente. Pronto. Quase acabou minha água aqui. É olho gordo, não é? Quando alguém elogia e depois fala, se cuida. Sabe, então, olho gordo. É formado pela palavra, essa invidere, o prefixo in, no latim, essas coisas, tudo que tem o prefixo in, antes, é contra, é não, é negação. O videre, que significa ver. Então, remete à ideia de um olhar negativo, de um olhar descontente, especialmente em relação à qualidade, posses ou conquistas de outra pessoa. Aquela pessoa que não se alegra com o sucesso dos outros. Aquela pessoa que fica amargurada, fica brava quando vê alguém fazendo sucesso, alguém sendo honrado. Isso é inveja. E junto com a inveja vem a cobiça, porque a inveja faz querer aquilo que é do outro. Aí é cobiçar. Então, amado, é muito sério isso. E ninguém nunca inveja alguém que está longe, não é? Vai invejar quem está perto. Um irmão, um primo, um colega de ministério, um membro da célula, sempre vai invejar alguém que está perto, alguém que está convivendo ali. Gente, eu sempre falo isso. Eu era um cabra invejoso. Bem invejoso. Não é? E especialmente eu tinha inveja de um camarada, até o dia que Deus falou, confessa para ele que você tem inveja dele. Eu sempre gosto de falar isso, sabe? Porque foi cura para a minha vida. É cura, gente. Eu não conhecia toda essa definição de inveja na época. Mas era bem isso. Era bem isso. Eu olhava para aquele irmão com um olhar negativo. Eu olhava com desejo de que ele tivesse problemas. Sabe, eu não era feliz com o sucesso dele. O sucesso dele, tudo aquilo dele, me fazia mal. Não vou pedir para levantar a mão, não, mas sonda seu coração. Você se alegra com a prosperidade de quem está perto? Você se alegra quando alguém próximo a você é honrado, é elogiado? Você se alegra ou você fica, por que ele, não eu? Ou você não faz nada, fica neutro? Amém, gente? A inveja, ela é destrutiva. A inveja, ela é terrível. Tanto que no Salmo 37, o salmista diz, não tenha inveja dos perversos. Não tenha inveja, é um mandamento. Provérbios 14, 30, presta atenção. A inveja é a podridão dos ossos. E é mesmo, gente. É mesmo. até essa época que eu precisei confessar para o irmão que eu tinha inveja dele. Gente, aquilo era terrível. Aquilo era terrível. Por favor, Pedro, abastece aqui. Um minutinho, gente. Quem está vendo aí, obrigado, viu? Lavei a mesa aqui. Sou acostumado com garrafinha, gente. Garrafinha não faz essa lambança, né? Ô, Jesus amado. Eu não vi que esse negócio estava... Toda hora aparece uma tela aqui que não devia aparecer, gente. Perdão, viu? Fala comigo. Papel não acontece isso. Eita. Mas eu vou aprender. Eu sou novo. Diga comigo. A inveja é a podridão dos ossos. Gente, osso podre não serve para nada. Não é? Osso podre não serve para nada. Então, presta atenção nisso. Provérbios 24:1. Não tenha inveja dos maus e nem queira estar com eles. Sonda o coração. Gálatas capítulo 5, quando Paulo está falando das obras da carne, no verso 21, ele cita a inveja. Paulo fala mais de uma vez sobre a inveja. Gente, porque é perniciosa demais, é terrível. Quero chamar a sua atenção, sonda mesmo o seu coração. Porque muitas vezes, no contexto que nós vivemos, nós somos levados a não sermos tão sinceros como é o Asaf, o autor desse salmo. A gente vai mascarando o nosso sentimento, a gente vai racionalizando o nosso sentimento, a gente vai deixando as coisas meio embaixo do pano. A gente é muito sincero para algumas coisas, mas não é tão sincero para outras. E eu quero dizer para você, enquanto eu me calei com esse sentimento de inveja, e foram anos, era isso que praticamente eu vivia, uma sequidão, uma podridão. Eu não conseguia crescer nas Escrituras. Eu não conseguia crescer na minha comunhão com o Espírito Santo. Por causa disso, sempre vinha aquilo. Sempre vinha aquilo. E cada vez que eu via esse irmão, eu não ficava bem. Porque sempre prosperando, sempre uma bênção. E eu falava, Deus, por que nem os filhos deles não dão problema? Né? Tem tanto filho aí dando problema. E os filhos dele não dão problema. Sabe, torcendo, gente. A inveja faz isso. Por isso que o salmista aqui, ele fala, quando tive inveja, e eu vi a prosperidade dos ímpios. Então, a inveja, ela traz uma cegueira emocional. Ela traz uma cegueira espiritual. A inveja inverte conceitos e valores. A inveja afeta o caráter de uma pessoa, gente. A inveja faz você concordar com o que você não pode concordar e faz você discordar daquilo que você não deveria discordar. A inveja muda a nossa visão. E é isso que essa inveja estava fazendo com o salmista. E ele começou a deixar essa verdade, entre aspas, mostrar para ele algumas coisas distorcidas da realidade. Ele não estava conseguindo enxergar com clareza. E ele começa a imaginar coisas, ele começa a ver algo diferente. No versículo 4 ele diz, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável. Gente, misericórdia. Será que pessoas ímpias não passam por sofrimento e têm corpo saudável? Talvez uma ou outra, mas a maioria tem problema. Sim ou não? E ele estava dizendo aqui, generalizando, eles não passam por sofrimento. Versículo 5, eles estão livres do fardo de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens são, as outras pessoas são. Ele estava enxergando uma realidade distorcida, ele não estava vendo com clareza. Por quê? Por causa da inveja que tinha no seu coração. Ele começa a dar mais importância àquilo que ele vê com seus olhos naturais, do que aquilo que ele poderia ver na presença do Senhor. E aquilo começa a corroer o seu coração. Ele acredita nos seus sentimentos. Sabe, amado, a gente sempre ouve aqui, de quem ministra, principalmente da parte do pastor Davi, ele diz, sentimentos são sentimentos, sentimentos são bênçãos, sentimentos foram nos dados por Deus, mas sentimentos não podem governar a nossa vida. Não podem. Porque sentimento é sentimento, gente. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Não é assim? Hoje está bom, amanhã não está. Tem dia que a gente gosta de chuva, não é verdade? Mas tem dia que a chuva, misericórdia, não é? Quem fica com raiva da chuva de vez em quando? Gente, só vocês. Ah, vou dar uma chance de você ir para o céu. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quem fica com raiva da chuva de vez em quando? Oh, melhorou. Ué, sentimento, gente, as nossas emoções. E tem dia que a chuva é uma delícia, principalmente quando não tem goteira na sua casa, principalmente quando não tem roupa estendida lá fora, principalmente quando você está descansando, não é? É uma delícia a chuva. Agora, então os nossos sentimentos não podem governar a nossa vida. Olha o que ele diz no versículo, olha o exagero que ele diz no versículo 9, com a boca arrogam para si os céus. Ah, olha o que ele está dizendo, o céu é meu, é isso que ele está dizendo, e com a língua se apossam da terra. Claro que são figuras de linguagem, mas é uma figura de linguagem que está no coração do Asaf, esse coração azedo, esse coração ruim que ele deixou, não é? Lembra que arrogar é tomar como se fosse seu, é atribuir a si mesmo, é da onde vem a palavra arrogante. O arrogante é aquele que tudo é dele, tudo é dele. Ele quer fazer tudo, tudo é dele. O trabalho é dele, a fama é dele, o dinheiro é dele, e o elogio tem que ser para ele. Esse é o arrogante. Continuando. Por isso o seu povo se volta para ele e bebe as suas palavras até saciar. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam suas riquezas. Gente, não é verdade isso. Você já viu algum ímpio despreocupado? Quem já viu alguma pessoa descrente despreocupada? Se tem alguém que tem que ser despreocupado, quem é? É o crente. Porque é um mandamento para mim e para você. Não vos preocupeis com coisa alguma. Então, se tem alguém nessa terra que não pode ter preocupação, que precisa viver despreocupado, quem é? Faz assim, ó. Euzinho, euzinho. Amém, gente? Agora, ímpio despreocupado, onde você vai ver um ímpio despreocupado? Normalmente o cara está doidão. Não é? Então ele estava vendo tudo, tudo distorcido. Aquilo entrou no seu coração, aquilo começou a corroer seu coração. E aí em Jeremias 17, 9, nós temos uma passagem que ela é muito interessante, que nós devemos tomar muito cuidado e gravar no coração. Gravar na nossa mente, gravar em algum lugar. Se você tem dificuldade de gravar, escreve, põe na porta da geladeira, põe no espelho do banheiro. Quando você abre o guarda-roupa, põe lá dentro também, sabe, no painel do carro. Jeremias fala assim, o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Nessa versão, o NVT traz esses... essa entonação, não é? Então, ele é enganoso, o seu coração, fala para quem está do teu lado, que daí talvez a pessoa acredite mais, ó, o teu coração é enganoso. Tem uma tradução que diz, ele é corrupto, ele é doente, ele é perverso. Gente, assim é o coração humano, assim é o coração humano. Por isso que nós devemos cuidar, que do nosso coração saem, Jesus diz, do nosso coração saem as guerras, sai a prostituição, sai a cobiça, sai a inveja. O nosso coração gera tudo isso. A gente estava falando desse cara, desse Asaf, que ele é o baita, ele é o cara. Mas entre, até pessoas assim têm que se cuidar, gente. Paulo diz aos Coríntios, quem pensa que está em pé, veja para que não caia. Tem gente que acha que pode não ler a Bíblia e não vai perder sua fé. Tem gente que acha que se só vir no culto uma vez por semana já é suficiente para não perder sua fé. Tem gente que acha que não precisa orar e não vai perder sua fé. Tem gente que acha que pode chegar na beira do abismo, falando em relação a pecado, na beira do abismo, e não vai ter perigo nenhum. Paulo adverte, aquele que pensa, diga, aquele que pensa, que está em pé, veja para que não caia. Sabe, e a arrogância é uma isca tremenda também do diabo para o nosso coração. A arrogância leva ao orgulho, à soberba. A gente achar que não precisa das pessoas. A gente achar que não precisa da igreja. A gente achar que não precisa da comunhão. A gente achar que eu me basto e pronto. Não foi para isso que Jesus morreu, amado. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu pela igreja. Diga, pela igreja. E a igreja é mais de uma pessoa. Pastor Azaf falou aqui semana passada. A igreja é mais de uma pessoa. Individualmente nós somos importantes. Individualmente nós temos uma importância no coração do Senhor. Mas como igreja, nós crescemos. Como igreja, nós aprendemos uns com os outros. Como igreja, nós somos curados, trabalhados, amados, perdoados. Se eu não tivesse na igreja, como é que eu ia identificar que eu tinha inveja no meu coração e o Senhor não ia usar daquele momento para eu pedir perdão pro irmão lá que eu era invejoso? Se eu não estivesse na igreja, até hoje eu ia estar invejando todo mundo. Se eu já não tivesse morrido, né? Porque de tanta podridão nos ossos, com certeza, já tinha abotoado. Então, a igreja cura, gente. A igreja cura. Diga, a igreja cura. A igreja é uma bênção. Sou apaixonado pela igreja, viu? Sou apaixonado pela igreja. Eita, lugar bom. Eu costumo dizer, eu venho aqui quase todo dia. Eu não moro mais aqui, eu já morei na igreja, né? Antes do pastor Briga e da pastora Márcia, quem morava aqui éramos nós, sabe? Já morei na igreja, mas eu venho aqui praticamente todos os dias. Às vezes, quando não tem nada que fazer, eu venho. Eu venho. Que, eita, lugar abençoado. Azaf chegou nesse ponto de tão cego, de tão governado pelos seus sentimentos, que ele começa a ter percepção completamente equivocada. E olha como que ele fala. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Amados, misericórdia. Um homem que louvava a Deus, que compunha cânticos para Deus, com Deus, ele chegar e falar assim: ah, até agora tudo que eu fiz não adiantou nada. Meu, é isso que ele está dizendo aqui. Foi inútil lavar as mãos na inocência. Ele está pronto, perto de começar a fazer um monte de coisa errada. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, ou seja, vou deixar minha inocência, vou deixar minha pureza e vou falar igual os ímpios falam. Aí ele reconhece que se ele fizesse isso, ele seria um péssimo testemunho e ele poderia influenciar na vida daqueles que estavam debaixo da cobertura dele. Por isso que ele fala, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil demais para mim. E é verdade. Deixa eu te falar. Sozinho a gente não consegue resolver muitos dos nossos dilemas, problemas, lutas. E ele estava sozinho, estava lutando com ele mesmo. Por isso que ele diz, achei muito pesado para mim mesmo. Aí é onde vem o versículo 17. Não é? Que é o terceiro ponto. A verdade de um encontro com Deus. Diga, a verdade de um encontro com Deus. E no versículo 17, no meio dessa situação toda, ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Amado, a gente pode estar na lona, a gente pode estar lascado, a gente pode estar falido, a gente pode estar sozinho, abandonado, mas quando nós entramos no santuário de Deus, tudo muda. Tudo muda. Não tem como não mudar. Porque no santuário de Deus, quem está lá? O próprio Deus. O fogo da presença. A presença de Deus. Então o segredo é entrar no santuário de Deus. E ele tocava. É interessante isso. Ele ministrava, ele tocava, ele estava direto nesse santuário. E por que que estava com esse sentimento? Porque ele estava lá quase de forma profissional, ele estava lá de forma mecânica, ele estava lá de forma religiosa, mas aí ele abriu mão disso tudo, e ele entrou no santuário, ele viu a presença, ele teve contato. Aquilo tudo que estava nos salmos que ele compõe, que ele compunha, aquilo tudo que ele cantava se tornou vida para ele. E é isso que para mim e para você precisa ser uma realidade, amado. Os nossos momentos com Deus precisam ser vida para nós. Por isso que eu falei, nós não podemos fazer de conta, lendo a Bíblia uma vez por semana, ou não lendo nenhuma vez. Nós não podemos nem dizer que a gente é crente, se a gente não leva a sério a vida de igreja, se a gente não lê a Bíblia e se a gente não ora, não dá nem para dizer que é crente. E eu quero dizer, o que que sustenta alguém assim? Os sentimentos sustentam. E nós estamos vendo que os sentimentos nos enganam. Quem pode dizer amém? Até que entrei no santuário de Deus. O que aconteceu lá? Não tem uma descrição do que aconteceu lá. Talvez ele tenha visto uma luz, talvez ele tenha visto um anjo, talvez... Mas uma coisa eu tenho certeza, a presença de Deus estava lá. E essa presença fez diferença na vida dele. Ele encontrou essa presença, ele louvava essa presença, ele cantava, mas agora ele encontrou a presença de Deus. Sabe, amado, o que a nossa boca fala precisa estar bem juntinho com o que o nosso coração crê. Porque muitas vezes a boca fala, mas não está no coração. Então, a nossa fé precisa estar ligada com aquilo que nós falamos. A intimidade com Deus provê para nós uma mudança de perspectiva. Uma mudança na forma como nós vemos a realidade das coisas. Nós vemos no Antigo Testamento que o santuário nem sempre era um lugar físico ali, naquele templo. Não é? Para um rapaz, o santuário foi um riozinho. Em Gênesis 32, 30, Jacó teve ali naquele riozinho um encontro com Deus. Quem já fez um encontro sabe dessa história toda. Então, naquele lugar ali, ali foi o santuário para Jacó. Ele teve um encontro com Deus, ele mudou seus conceitos, ele parou de ser um homem com caráter duvidoso. A partir dali, sua vida muda, até o seu nome muda. Por causa de um encontro com Deus. Para Jó, o santuário foi uma maca no chão, onde ele estava todo escalavrado lá, todo lascado de ferida do corpo, dos pés à cabeça. Não é? E ele teve um encontro com Deus ali. E no versículo 40, no capítulo 42, versículos 5 e 6, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Ah, amado, nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos ter esse anseio. Sabe, é muito pouco ouvir falar de Deus, é muito pouco. Nós precisamos ver, nós precisamos ter a nossa experiência, nós precisamos estar ali, nós precisamos ouvir do Senhor. Quem deseja isso, de fato, para o seu coração? Está ao alcance de todos, amado. Está ao alcance de todos. Basta você querer, basta você ir para o lugar secreto onde Jesus orienta, não é? E o nosso lugar secreto, às vezes não precisa nem ser tão secreto. Tem gente que tem um lugar secreto dentro de um ônibus, na hora de trabalhar. Tem gente que tem um lugar secreto numa cabine de caminhão, no volante do carro. Mas tem. Essa declaração de Jó mudou a vida de Jó, você sabe disso. E, novamente, nós estamos falando aqui de um cara. Você vê na Bíblia, no primeiro capítulo, primeiros versículos da Bíblia, o próprio Deus falando a respeito de Jó, que ele era um homem temente, um homem íntegro, que se desviava do mal, não é? E mesmo assim, ele reconhece, lá no final, depois de tudo que ele passa e depois de um encontro com Deus, ele reconhece que só conhecia Deus de ouvir falar. Sabe, gente, é isso que a gente precisa lembrar. Estamos nos últimos dias da igreja. Não sabemos quantos dias, quantos anos, quantos meses, quanto tempo nós temos. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós precisamos viver de forma que a gente seja aceito no céu. No céu, não entra invejoso. Amém? No céu, não entra mentiroso. No céu, não entra sonegador de impostos. No céu, não entra adúltero. No céu, não entra quem vê pornografia. E por aí vai, gente, e por aí vai. Às vezes a gente se preocupa tanto com pecados, eu não roubo, não mato, e tudo bem, claro que isso é pecado. Mas tem gente que acha que é só isso. Não, eu faço bem para todo mundo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca... Gente, é muito pouco. A Bíblia diz, eu vou falar daqui a pouquinho, que sem santidade ninguém verá Deus. Santidade, não é? Até aqui a gente está vendo uma perspectiva do santuário de Deus no Antigo Testamento. Quero ver com você uma outra perspectiva agora no Novo Testamento. Jesus diz em João 15, 26, quando, porém, vier o Consolador que enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Quem sabia disso? De verdade, levanta a mão. Quem sabia? Amém. Tem gente que não sabia, então fica informado. O Espírito Santo habita naquele que declara Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? E é verdade, está escrito, a Bíblia diz isso. Quando eu creio, quando eu passo a crer, eu me torno filho de Deus. E quando eu sou filho, a Bíblia diz que eu recebo o Espírito Santo e ele passa a habitar em mim. Mas aí, amado, nós temos uma responsabilidade. O que é que eu estou fazendo com esse santuário aqui? Aonde eu estou levando esse santuário? O que é que eu estou ingerindo? O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou bebendo? O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou colocando dentro do santuário? É muito sério. 2 Coríntios 6,16, Paulo continua, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O santuário de Deus somos nós. Um pouco antes ele está falando do jugo desigual, entre um crente casar com um não crente. Ele está falando desse jugo desigual. E aqui ele está dizendo, que ligação, que comunhão pode haver entre o santuário de Deus, que somos nós, com os ídolos? E sabia que muitas vezes eu e você podemos carregar ídolos, podemos idolatrar alguma coisa, podemos colocar alguma coisa dentro do santuário que não tem nada a ver com o Espírito Santo? Como está seu coração? Como está aquilo que você assiste? Séries, Netflix e outras flicks, qualquer aí, tanta coisa. Pastor, mas o que eu vejo é neutro. A gente tem aprendido aqui, não existe nada neutro nesse mundo, amado. Não existe nada neutro. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Diga, eu sou o santuário do Deus vivo. E se você tem essa consciência de que você é, então você tem a responsabilidade de cuidar desse santuário. Amém, gente? O pastor Trajano falou aqui, no dia que ele ministrou, que a gente está fazendo uma sala, fazendo, a gente está refazendo, reformando uma sala nova de oração. Gente, vai ficar linda. Mas, se não tiver ninguém lá, vai adiantar o quê? Só vai ficar linda para tirar foto. E lá não é lugar de tirar foto. Ele falou uma coisinha que eu... Ele falou, pode ir lá, pode sujar. Não pode sujar. Vai lá, ora, deita, chora, faz o que você quer. Mas sujar? Sujar com as lágrimas. Mas lágrimas não suja, lava. Gente, mas pode ir lá, vai ser sua casa, você ali ficar o tempo que você quiser, das 6 da manhã à meia-noite, um tempo gostoso com Deus, vai lá, já começa a colocar, a gente quer crer assim, eu principalmente, né, que no início do ano a gente já esteja com tudo no jeito ali, para a gente começar a voltar e ter aquele lugar de louvor, de adoração, de oração, mas até que isso aconteça, a sua casa, leva o seu santuário para o lugar secreto, leva o santuário que é você, que é o seu corpo, para estar na presença de Deus. O santuário de Deus não pode ficar longe de Deus, amado. Mas você sabia que quando nós não estamos vivendo em santidade, é isso que acontece? O santuário acaba ficando longe de quem deveria habitar no santuário. E o último ponto é a verdade de um caminhar com Deus. A verdade de um caminhar com Deus. Tivemos um encontro com Deus. Agora, depois do encontro, vem um caminhar com Deus. Porque às vezes a gente tem um encontro, mas sai dali e vai viver perigosamente. Não é? Então, agora, a verdade de um caminhar com Deus. No verso 21, ele diz, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Novamente, ele está falando aqui dessa coisa que é a inveja, desse pecado. Eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, ele está falando de Deus, era de um animal irracional. Gente, um dirigente de louvor, um homem tremendo, e está admitindo que o coração dele estava amargurado por causa da inveja. Quantas pessoas, às vezes, abandonam a fé por não confessar, por não buscar ajuda, por não admitir que o coração está amargurado por conta de um sentimento, por conta de uma inveja, por conta de uma ofensa. Quantas pessoas com tanto potencial simplesmente abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a comunhão com os irmãos, porque deixam o seu coração amargurado? E enquanto não confessa, gente, Salmo 32, o Davi falando, enquanto eu estive calado, meus ossos se secaram. Então, o pecado que não é confessado também seca os ossos. Eu agi como um insensato e um ignorante. Minha atitude para contigo, ele está reconhecendo que ele era como se fosse um animal irracional na presença de Deus. Amado, é mais ou menos assim. Um homem, uma mulher que não tem intimidade com Deus, que não tem quebrantamento na presença de Deus, porque Davi também fala no Salmo 51 que Deus não rejeita, não resiste um coração quebrantado e contrito, mas o contrário ele rejeita, um coração arrogante, um coração orgulhoso, um coração soberbo, ele rejeita, e se eu e você não temos esse coração, é assim que nós que nos apresentamos diante de Deus como um animal irracional. Deixa eu falar para você algumas coisas mais. O nosso caminhar com Deus, ele precisa, esse caminhar precisa fazer com que nós tenhamos coragem de identificar e dar nome aos nossos pecados. Nem sempre é fácil você dar nome. Eu sou invejoso, eu sou mentiroso, eu sou ladrão. Nem sempre é fácil dar esses nomes. Pelo menos para mim não é. E eu já tive, gente, todos esses nomes aqui. De verdade. De verdade. Pecado é pecado. Diga, pecado é pecado. Não tem pecado branco, não tem pecadinho, não tem... Pecado é pecado. Esse nosso caminhar vai fazer a gente parar de olhar para os outros, para aquilo que eles fazem, para aquilo que eles têm. E nós vamos olhar para nós mesmos. Nós vamos olhar para as nossas iniquidades, as iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. A gente precisa sondar o nosso coração, como diz no Salmo 139, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos ter coragem de fazer isso, gente. Mas às vezes nós não fazemos, sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir de Deus. Porque se a gente não souber, entre aspas, é como se a gente não estivesse pecando, porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Né? Tem gente que ainda usa a base bíblica para pecar. Mas não é verdade, gente. Nós temos todas as armas. Deixa Deus sondar seu coração, deixa o Espírito Santo colocar uma sonda no seu coração. Quando a gente está com algum problema interno aqui, a gente não vai no médico, não faz endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, tudo quanto é copia. Deixa o Espírito Santo fazer uma espiritoscopia em você. Amém? Deixa ele sondar você, deixa ele mostrar o que está errado. Amado, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Nós passamos, depois que a gente tem esse encontro e quando estamos caminhando com o Senhor, passamos a ter uma certeza de quem nós somos e de quem Deus é. Às vezes nós misturamos tudo, nós achamos que Deus é igual a nós. Nós achamos que Deus é igualzinho a nós. Emotivo, altos e baixos. Não é? A gente acha que Deus é assim. Deus nunca vai me perdoar. Não. Ou então a gente acha que Deus é bagunçado igual nós. Não, pastor, Deus sabe, Ele sabe que minha vida é assim mesmo, Ele sabe que eu devo, Ele sabe que é... Sabe? Claro que Ele sabe. Sabe o que é pior? E Ele sabe que se você não se arrepender e não mudar, Ele sabe que você está a caminho do inferno. Que, gente, nenhum lascado, endividado, mentiroso vai entrar no reino do céu, gente, não tem jeito. O céu que o meu Senhor Jesus descreve, que a Bíblia descreve, não cabe esse tipo de gente. Não cabe. Tanto que está escrito em vários lugares da Bíblia. Você acha que Jesus viria morrer e passar por todo aquele sofrimento para o céu ser um lugar bagunçado e qualquer pessoa entrar sem nenhum critério? Misericórdia. Eu levo a vida do meu jeito e aí eu falo que eu acredito em Jesus, pronto, eu vou para o céu. Não, não é assim. Diga, sem santidade, ninguém verá a Deus. Lembrando o significado de santidade, é a separação e renúncia daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é profano, é manter uma vida de dedicação e consagração a Deus. Isso é santidade. Graças a Deus que não está escrito, sem perfeição ninguém verá a Deus. Não é isso que está escrito. Está escrito sem santidade. Santidade não é perfeição, amém, gente? Perfeição é outra coisa, perfeição é Jesus, não é? Agora, santidade é estar separado, é você renunciar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que contamina o santuário de Deus, e ter uma vida de consagração e dedicação a Deus. Isso é santidade. Em Hebreus 12, 14, o autor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Diga, santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como está a sua vida? Sua vida se enquadra nisso aqui? Como está o santuário aí? Está limpo esse santuário? Ou o Espírito Santo tem que, às vezes, sair porque não suporta a contaminação que está aí nesse santuário? Pensa nisso. E ele continua, Asaf continua a sua confissão dessa verdade. Contudo, sempre estou contigo. Ele sabia, ele via isso. Mas por causa da inveja e do seu coração amargurado, é como se ele estivesse distante. Mas agora ele reconhece, eu sempre estou contigo. O Senhor me toma pela mão direita e me sustenta. Ou seja, a nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de um sistema político, não vem de um salário gordo, não vem de uma casa limpa, não vem. A nossa força vem do Senhor. Por isso que sem santidade ninguém verá a Deus. O versículo 24. Tu me diriges com o teu conselho. Amado, Deus tenta nos dirigir com o conselho dele. Mas muitas vezes a gente não escuta. Amém? Pouquinho amém, mas eu sei que é verdade. Não é? Quantas vezes o Senhor fala com você? Quantas vezes o Senhor manda pessoas para falar com você? Quantas vezes você está orando, você está cantando, e no meio do louvor vem um pensamento na sua mente, e você dá um jeito de disfarçar aquele pensamento, mas é Deus falando com você. Muitas vezes Deus dizendo para você, não faça tal negócio. Muitas vezes Deus dizendo para você, não vá trabalhar naquele lugar. Muitas vezes Deus dizendo para você, não tenha amizade com essa pessoa. Quem está entendendo, amado? E o salmista que está dizendo, tu me diriges com o teu conselho. E aí, quando a gente obedece esse conselho, quando a gente segue esse conselho, ele pode dizer aqui, ó, depois me receberá com honras. Aonde a gente vai ser recebido com honras? Aonde? No céu, para quem for. Para quem obedecer, para quem se qualificar, para quem viver em santidade. É isso que o salmista está dizendo, amado. Uma vida de obediência e temor, obediência com reverência, leva a certeza de estarmos eternamente com Deus. E o salmista pôde dizer isso, ele tinha essa certeza. E ele começa a fechar aqui, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele começa a reconhecer, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Aquilo que ele via nos ímpios, a prosperidade dos outros, não é? Aqueles carrão de último tipo, aquelas casas, aquelas coisas, tudo, celular, não é? Que ele via na mão dos outros, agora não é mais importante. Na terra, a única coisa que me importa é estar na tua presença, Senhor. Mas antes ele via o quê? Ele via a prosperidade dos outros. Agora ele diz, aqui na terra, a coisa mais importante é o estar na tua presença, é estar com o Senhor. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Quero dizer para você, se você está buscando coisas nessa terra, e isso tem dificultado, tem atrapalhado você buscar o Senhor, isso tem feito você uma pessoa infeliz. Porque tudo que a gente alcançar aqui nessa terra, vai ficar aqui nessa terra. Caixão não tem gaveta, fala, caixão não tem gaveta. Então, amado, não estou dizendo que ninguém vai trabalhar, que ninguém vai fazer plano, não é nada disso. A própria Bíblia fala que o homem faz planos e deve fazer, porém a resposta certa vem do coração de Deus, dos lábios de Deus. Então, nós temos sim que trabalhar, mas o nosso foco, o nosso desempenho, não pode comprometer a nossa vida com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se a gente busca as coisas deste mundo, mais do que devemos buscar Deus, somos as pessoas mais infelizes da terra. Para a gente começar a concluir, Dani, pode vir. E aí o versículo final, ele diz, para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei os teus feitos. Ele fecha o versículo, o capítulo, quase da mesma maneira que ele inicia, certamente Deus é bom, e aqui ele pode confirmar, bom é estar perto de Deus. Amado, é a melhor coisa, é a melhor coisa. Eu, de vez em quando, eu penso que eu me converti muito tarde, mas graças a Deus que eu me converti, não é? Tanta besteira, tanta vida jogada fora, tanta atrocidade, tanta atrocidade, tanta coisa ruim que não precisava estar na minha vida. Mas eu me converti, glória a Deus. E eu posso dizer, bom é estar perto de Deus. Amado, eu não quero outra vida, eu não quero outra coisa. Eu não quero, eu não preciso de mais nada. Meu Deus é suficiente para mim. Eu tenho planos. Eu e minha esposa, a gente faz planos. A gente gosta muito de viajar. A gente está com um plano de viajar. Vamos fazer uma viagemzinha aí, a gente está. Pela primeira vez, ela está planejando, graças a Deus. Ela quer ir para o Nordeste, nós vamos de carro. Ora por nós. Vamos lá comer fava com mocotó. Gente, fava com mocotó é bom, hein? Comi lá em João Pessoa, outro troço bom. A gente faz planos. E a gente se realiza, sabe? Fica bem quando a gente realiza um plano. Quando a gente pode viver aquele plano que a gente fez. Mas se não der certo também, bom é estar com o Senhor. Bom é estar com o Senhor. Nós moramos num apartamento que ele já tem alguns anos, é quase mais velho que eu. Mas a gente já pensou, vai vender, sabe aquela reclamaçãozinha de gente chata? Vamos vender, bebê. Esses dias eu falei, Pedrina, glória a Deus, nosso apartamento é lindo, grande, folgado, vamos ficar aqui mesmo, vamos quietar o facho. Sabe, fica quieto, não precisamos, não é? Bom é estar com Deus. Bom é estar com Deus. Fazer do Senhor o soberano nosso refúgio. Quem é o seu refúgio? Quem é o seu refúgio? Sabe, gente? Depois de uma palavra como essa, nós precisamos fazer uma revisão na nossa consciência. Nós precisamos ver como que está o santuário. Nós precisamos ver quem é o nosso refúgio. Nós precisamos ver onde está a nossa força, o nosso foco. Nós precisamos ver quem é o motivo da nossa canção, quem é o motivo da nossa vida. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos. Quero pedir que você se coloque em pé, por gentileza. Eu sei que o nosso horário está indo. Mas quero dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente orar aqui na frente com aqueles que querem. Aqueles que têm falado, eu quero fazer do Senhor a minha morada. Eu quero valorizar o santuário do Espírito Santo.